Eu quero falar com vocês sobre este tema: o sofrimento humano e os propósitos divinos. A nossa meditação está baseada no livro de Jó, no versículo 8 do capítulo 1. Eu não vou ler o versículo agora, porque vamos ler durante a meditação e vamos comentar um pouquinho sobre ele. Já faz algumas semanas que eu tenho compartilhado com vocês que nada nos acontece sem a permissão divina. Nada. Tudo que acontece no mundo, tudo que estamos assistindo, não é uma obra do acaso. Até as maldades que nós presenciamos, as corrupções, os desmandos, as disputas, a perversidade, a imoralidade, tudo isso está acontecendo pela permissão divina, a fim de que os planos de Deus se concretizem, se realizem. Jesus não falou que nos últimos dias do final dos tempos a maldade se multiplicaria, a incredulidade se multiplicaria, o amor de muitos não esfriaria? Claro que sim. Então, tudo isso faz parte dos planos de Deus. Mas o fato de Deus permitir que o mal se espalhe, que o amor se esfrie, que a incredulidade aumente e que a perversidade fique estampada em todos os cantos, não significa que ele é o autor da perversidade, da maldade e de todo o pecado que há. Não, não foi Deus que criou essas coisas. Deus não inventou a maldade, Deus não criou a maldade, Deus não colocou a maldade no coração do homem. Na verdade, o que Deus faz é não constranger, é não violentar a vontade dos seres humanos. Porque ele deu ao ser humano, ao homem, a liberdade de escolha e da decisão. Ou seja, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então você tem que decidir se vai amá-lo ou deixá-lo. Como tem o programa na televisão, não é? Você deve amá-lo ou rejeitá-lo nas diferentes situações da sua vida, ou seja, nas alegrias ou nas tristezas. Nós sabemos, veja bem, nós sabemos que tanto a alegria como a tristeza fazem parte da vida. Elas não estão isentas, elas não estão alienadas, elas não estão separadas, elas fazem parte. Mas é óbvio que nós ficamos muito mais chocados em tempos de tristeza do que em tempos de alegria. Porque a tristeza nos machuca, a tristeza nos faz sofrer. Nos faz deprimidos, nos torna deprimidos e nos abate. Então, é necessário que nós aceitemos o fato de que o sofrimento é inerente à vida humana. Não tem como evitá-lo. Ele está lá. Outra coisa muito importante é que nós nunca conseguiremos obter todas as respostas às nossas indagações. Nós não vamos conseguir responder tudo que queremos e não vamos encontrar respostas a tudo que queremos. Além dessas duas coisas que eu mencionei, agora me refiro a Satanás. Satanás, a palavra Satanás significa o adversário, o inimigo. Satanás não pode nos afligir com destruição física e nem financeira, sem a permissão de Deus. Porque Deus tem poder sobre ele e sobre o que ele pode e o que não pode fazer. Um exemplo disto está no livro de Jó. Por isso que eu coloquei como texto base Jó capítulo 1, verso 8, que já já vamos ler. Então, nos seus capítulos, nos capítulos do livro de Jó, nós aprendemos sobre a vida de um homem que perdeu tudo em questão de horas. Pode acreditar? Ele que perdeu tudo, um homem rico, tremendamente rico, perdeu tudo em questão de horas. Este livro é o livro mais antigo das Escrituras Sagradas. E ele traz na sua essência, no seu âmago, no seu cerne, a dor humana em todos os seus sentidos. O sofrimento de Jó o atingiu em todas as áreas que um ser humano pode ser atingido. Primeiro, Jó foi atingido na sua área psicológica. Ele teve que lidar com a morte dos seus filhos. Ele foi atingido na área financeira. Ele perdeu tudo o que tinha. Na área familiar, todos vocês sabem o que a mulher de Jó pediu a ele. Jó, amaldiçoe a Deus antes de morrer. Jó foi atingido na área social. Claro, nos seus relacionamentos. Quem não se lembra dos amigos de Jó, que tentaram colocar em dúvida a sua integridade moral? Diziam que ele estava sofrendo porque era um tremendo de um pecador. Jó foi atingido na área física. Ele ficou coberto de úlceras e o corpo totalmente coberto de pus. Aquelas feridas purulantes, o mau cheiro, infecções por toda parte. Jó também foi atingido na sua área espiritual. Ele teve que lidar com as argumentações teológicas dos seus amigos, que tentavam colocar na sua cabeça que tudo que estava acontecendo com ele era por culpa dele mesmo, porque ele era um desobediente, ele era um tremendo de um pecador, e pecador, Jó nunca negou que fosse um pecador e uma pessoa impura, mas ele era uma pessoa temente a Deus. Então, Jó sofreu. Sofreu em todas essas áreas. Ele sofreu na área psicológica, financeira, familiar, social, física e espiritual. Existe mais alguma? Acredito que não. Jó sofreu em todas essas áreas. Mas ele não era um homem de Deus. Então, eu gostaria que você observasse o primeiro ponto desta meditação. Vamos ler. A proteção de Deus não o isenta de sofrer. Você entendeu bem? Há aqueles que pensam que a proteção divina os blindam, revestem com uma couraça capaz de proteger de todos os males, de todas as doenças, de todos os problemas e adversidades que a vida pode impor. Todavia, a Bíblia não admite tal pensamento. Ela não diz que isto é verdadeiro. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que Deus nos isenta do sofrimento. Uma outra crença que está dentro da igreja é que se você for uma pessoa boa, honesta e dedicada a Deus, Ele vai livrar você de todos os males e de todos os seus adversários, e principalmente de Satanás. Essa crença também não encontra hospedagem nas páginas da Bíblia. Ela não é uma verdade. Ela é um equívoco. A palavra de Deus não ensina isso. Muito bem. Dito estas coisas, vamos ao livro de Jó. O livro de Jó tem seu início onde? Não é na terra, no céu. Satanás é indagado por Deus, porque Deus pergunta a Satanás: de onde você está vindo? E ele diz: olha, eu estava dando uma volta pela terra, eu estava perambulando, eu estava indo para lá e para cá. E então, Deus questiona Satanás com a seguinte pergunta. Isto está agora em Jó capítulo 1, versículo 8. Vamos ler. Você notou o meu servo Jó? Perguntou Deus. Satanás não estava, não declarou que havia visto Jó, mas Deus aponta. Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro, diz Deus, não há ninguém, agora repare, tão bom e honesto como ele. Deus faz uma comparação entre os seus filhos. Não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ponto. E então Deus continua. Ele diz, ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Percebe a fala de Deus? Ele me respeita, ele tem medo de mim. Ele tem reverência pela minha pessoa. E Deus não diz que ele não faz nada de errado. Deus diz que ele é um pecador que procura não fazer nada de errado. É isso que eu sempre tenho dito a vocês. Nós somos pecadores, mas o nosso desafio é procurar não fazer nada de errado para agradarmos a Deus. Neste verso das Escrituras Sagradas, nós aprendemos quem era este homem Jó, como pessoa e como servo de Deus. Essa observação do verso 8 descreve também a exposição divina sobre a pessoa e a vida de Jó. O que Deus fala sobre ele? Deus o elogia. Deus não o critica. Satanás, lógico que ele viu Jó. É lógico que ele viu Jó. Pela sua argumentação seguinte, ele observou Jó. Mas ele não falou nada para Deus. Mas Deus diz, Deus provoca, você viu meu servo Jó? Homem tão bom e honesto como ninguém sobre a face da terra, ele me teme e procura não fazer nada de errado. Então Satanás, cinicamente, malandramente, como só ele só, disse a Deus que Jó simplesmente o servia por interesses próprios, pela razão de receber de Deus o quê? Proteção e bênçãos divinas sobre o que ele fazia. Isso está registrado no capítulo 1, versículos 9 e 10. Vamos ler. Satanás respondeu a Deus quando o Senhor perguntou, você viu meu servo Jó? E então Satanás diz, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Olha, ele está querendo brincar com a mente daquele que criou o universo. E então ele continua no verso 10. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem, ao seu gado, aos seus camelos. E então Satanás declara algo mais. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Repare bem. Primeiro, Satanás diz, ele te serve porque ele deve ter interesses. E aí, então, Satanás diz, tu, Senhor, não deixas que nenhum mal aconteça a ele. E o Senhor, uma terceira coisa, o Senhor abençoa tudo o que ele faz. Veja bem, um homem que tem interesse próprio, não teme a Deus. Tá? Um homem que tem a proteção divina, é porque quer andar dentro da proteção divina. Ninguém tem a proteção divina. Você não pode dizer, ninguém tem a proteção divina dizendo, eu tenho a proteção divina. Você não pode dizer isso se você não quer andar dentro dela, dentro dos limites dela. É impossível. E como eu sei que Jó queria andar dentro dos limites da proteção divina? Pela declaração de Deus. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Ele não quer me desagradar. Então, isso me leva a um segundo ponto nesta meditação que eu gostaria que você lesse comigo. Vamos ler. Um intento satânico é que você rejeite e amaldiçoe o seu relacionamento com Deus. É por aí que Satanás começa a destruir sua vida e a minha vida. E eu vejo que Satanás faz um desafio a Deus. No verso 11 do capítulo 1 de Jó. Vamos ler. Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele o quê? Te amaldiçoará, sem nenhum respeito. Deus acabou de dizer para ele que ele, Jó, respeitava a Deus, reverenciava a Deus, temia a Deus, e Jó coloca o caráter, ou melhor, Satanás coloca o caráter de Jó em dúvida. Mas com Deus não existe dúvida. Mas ele sempre foi o pai da mentira e ele mente para si mesmo. E ele diz, Jó é mentiroso. Então Deus, confiando inteiramente no seu servo, concede a Satanás a permissão de atacar seu servo Jó em todas as suas possessões. E depois, como nós sabemos, na sua saúde. Deus sempre declarou que Jó era um homem justo, não é? Ele declarou isso. Ele era justo, ele era íntegro, honesto. Uma pessoa assim, dentro da igreja hoje, nós não podemos conceber que essa pessoa passe por problemas. Mas Deus permitiu que ele sofresse todos aqueles horrores, todos aqueles ataques e as perdas, mesmo sendo um homem justo, íntegro e honesto. Muito bem, Jó era um homem justo, íntegro e honesto, e Deus permitiu que ele sofresse injustamente. Segundo a nossa concepção. Mas ele sofreu aqueles ataques injustos de Satanás, a fim de que a fé de muitos, no futuro, pudesse ser fortalecida pelo seu exemplo. Eu vejo isso. Eu enxergo isso. O livro de Jó mostra isso. E, além do mais, a figura de Jó se assemelha à vida de Jesus, onde Jesus, sendo justo, sofreu pelos injustos. Onde Jesus, sendo bom, sofreu pelos maus. Onde Jesus, sendo inocente, sofreu pelos culpados. Sofreu por mim e por você. Deus pegou a vida de um homem piedoso chamado Jó e permitiu que ele sofresse para que nós fôssemos fortalecidos pelo seu exemplo. Deus estava mostrando a Satanás, Satanás, quando você vivia aqui no céu, era assim que você deveria viver, como esse homem. Mas você não viveu assim. Olha como ele me dá prazer. Você não me deu prazer. Você jogou fora tudo que você tinha, a sua riqueza. Pode ir lá, tire a riqueza dele e ele vai continuar me servindo. Então Satanás foi Jó recebe a notícia que seus empregados haviam sido atacados por um povo chamado Sabeus. Os Sabeus eram descendentes de Sabá, ou das terras de Cuxi, que nós conhecemos como Etiópia. Eles mataram todos os lavradores e roubaram todo o gado de Jó, todo o gado. Logo em seguida, Jó recebe um outro anúncio. Jó, os caldeus roubaram todos os seus camelos e mataram todos os seus empregados. Em questão de minutos, Jó perde o seu gado e perde o seu camelo. Está perdendo suas riquezas. Mas quem está fazendo isso? Dois povos, os Sabeus e os Caldeus. Mas quem está por trás? Satanás. Mas foi Satanás que transformou a mente dos Sabeus e dos Caldeus em uma mente perversa? Não. Eles já eram perversos. Eles eram ladrões. Deus permitiu que eles ficassem ali, perto de Jó, e eles se respeitavam, mas esses povos tinham raiva, uma raiva invejosa e cobiçosa de Jó. Como esse Jó tem tudo e nós não temos tudo que ele tem, na mesma proporção? Queridos, Satanás não precisa jogar 1 milhão de demônios dentro de uma pessoa para que ele faça coisas erradas. Ele vai usar a inveja, a cobiça. É aquilo que você e eu plantamos. As obras da carne, que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5. Deus usa as características que nós absorvemos mundanas para nos manipular. Uma pessoa tem uma fraqueza, ela tem inveja das outras pessoas e ela se torna fofoqueira. O que Satanás vai fazer? Ele não precisa levantar pessoas para serem fofoqueiras, já existe. Ele vai lá e diz, olha, o caminho está aberto, você viu aquela pessoa? Ele influencia. Ele leva você a agir contra alguém mediante as fraquezas que você planta em si mesmo. Durante anos, aqueles povos viveram juntos com Jó e eles se respeitavam, como eu já disse. Mas eles não atacaram Jó, mesmo sendo ladrões, invejosos, ambiciosos, eles não atacaram Jó. Por quê? Porque eles viam uma cerca, a mão poderosa de Deus protegendo o seu servo. Agora, com a permissão de Deus, Satanás abre os seus olhos e diz, olha, o caminho está aberto. Eles perceberam isso. Opa! Alguma coisa está acontecendo. Cresceu neles um sentimento, uma vontade, um desejo de atacar Jó. Porque Deus permitiu. O caminho estava aberto. E o desejo de atacar Jó cresceu dentro deles para roubar todo o seu gado e os seus camelos. Foi isso que aconteceu. Então, atrás dos Caldeus e dos Sabeus está quem? Satanás. E atrás de Satanás, Deus. Você pode negar isso? O próprio livro está dizendo isso. Além dessas notícias tão terríveis, Jó recebe mais uma informação. A casa onde os seus filhos e as suas filhas estavam desabou sobre eles e matou a todos. Que tristeza. Perde o gado, perde os camelos, perde os seus empregados e agora perde os seus filhos e filhas. Todos estão mortos. E de repente, Jó se vê coberto de feridas que começam a brotar no seu corpo e a expelir pus, um mau cheiro, febre, o calor do corpo queimando. E logo em seguida vem sua esposa. Jó amaldiçoa a Deus. Ela vem com aquela palavra que Satanás gostaria que Jó fizesse, que ele amaldiçoasse a Deus. E a mulher de Jó diz: amaldiçoe a Deus e morra! Rejeite a Deus! Não é justo, você é um homem bom, honesto, você sempre temeu a Deus, e olha o que ele permitiu, olha o que ele faz. Ele é o culpado. Deus é o causador de todas essas coisas, mas ele tem propósitos. Ao permitir tudo isso, ele tem propósitos. E é incrível a resposta que Jó dá à sua esposa. Será que teríamos coragem e peito para dar esse tipo de resposta? No livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 10, ele fala, vamos ler. Você está dizendo uma bobagem, Jó diz à sua esposa. E olha agora, se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Ele não dá glória ao diabo. Ele dá glória a Deus. Ele vive para a glória de Deus. Ele ama a Deus. Ele respeita a Deus. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, diz o texto bíblico, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Percebe? Jó está cumprindo o que Deus disse dele. Ele me teme e procura não fazer nada de errado. Tudo que Satanás queria era que Jó amaldiçoasse a Deus e o rejeitasse. E é isso que ele quer que você faça. Quando você está passando por alguma dificuldade, é isso que ele quer que você faça. Satanás vai usar pessoas que você pensava que eram seus amigos, mas eles estão esperando um momento para te atacar. Eles têm inveja de alguma coisa. Às vezes, a gente não tem nada. E alguém tem uma certa inveja do que temos. Se você é uma pessoa influente, alguém tem inveja da sua influência. Você não tem dinheiro. Outro tem dinheiro e alguém tem inveja do seu dinheiro. Por exemplo, nessa época de pandemia, algumas pessoas dizem, agora eu quero ver se ele vai conseguir viver com o dinheiro, porque agora o dinheiro não faz muita diferença, e blá, 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 blá. Que conversa boba. Que conversa boba. Deus nos colocou todos na prova. Todos nós estamos enfrentando a adversidade. Todos nós temos os problemas. E esses problemas têm o mesmo peso da vida que temos, das nossas responsabilidades. Satanás conseguiu manipular a mente dos sabeus e dos caldeus, mas não conseguiu seduzir a mente do servo de Deus, daquele que amava o Senhor. O apóstolo João diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Isto é, não possui sua mente. porque o servo do Senhor nasceu em Cristo e o Senhor Jesus é a sua proteção. Isso nos leva ao terceiro ponto. Vamos ler. Deus permite o sofrimento com propósitos elevados. Deus está por trás de todos os seus dramas, meu amigo. E ao permitir a sua dor, saiba que Ele tem objetivos eternos, planos eternos, propósitos eternos. No caso de Jó, ele sofreu tudo o que vimos pela permissão de Deus. Mas o propósito de Deus era defender Jó das falsas e injustas acusações que Satanás fazia contra ele. Então, nós temos duas ações. Nós temos a permissão divina e nós temos a execução dos propósitos de Deus para a permissão divina. Deus permitiu por algum propósito. E o propósito no texto é justificar, vindicar as acusações injustas que Satanás fez contra ele. Bem como também justificar a sua própria vida de santidade, a vida dedicada a Deus. Você e eu, nós não podemos deixar de considerar os propósitos e desígnios de Deus em toda a situação de Jó. A vida justa de Jó não lhe dava o direito de exigir ou determinar que Deus o guardasse para sempre de todos os males e defendesse todos os seus bens. Essa é a nossa ideia. Se eu for bom, Deus vai me guardar. Nós devemos lembrar que Jó era um pecador e ele diz isso no seu livro. Ou a pessoa que escreveu o livro fala sobre ele. Então, por ser um pecador e um homem impuro como qualquer outro, ele não tinha o direito de posse de tudo que lhe pertencia. Ele não podia levar tudo que ele tinha em mãos para a eternidade. Ele não tinha uma posse eterna. Bom, Deus me deu e agora ninguém me tira. Não é verdade. Todas as coisas que Jó possuía eram dons de Deus. Deus deu a ele, mas ele não tinha o direito sobre a própria vida e sobre as suas posses. E por isso Deus é que tem o direito sobre tudo o que ele possuía e o direito sobre o que nós possuímos, pois ele é o Senhor. Deus é o Senhor, ele é dono de tudo. É importante notar nesse texto que Deus agiu corretamente, elevadamente, enquanto isso Satanás usou aqueles povos para prejudicar. Jesus, quando veio ensinar, ele declarou: olha, cuidado com essa liderança religiosa, porque eles vêm para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida em abundância, para trazer vida e vida em abundância, para dar vida e vida em abundância. E a vida, gerar vida, ela só nasce por meio de muita dor. É sofrimento. Para muitos, roubar, matar, destruir é um prazer. Eles se habituaram a isso. Jó está perdendo tudo, porque ele não é o Senhor de tudo. Ele recebeu de Deus tudo e está entregando a Deus tudo. Deus deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso nos leva ao quarto ponto da nossa meditação. Vamos ler. Cuidado com os que prometem o que Deus não promete. Em todo o tempo, nós encontramos pessoas prometendo o que Deus não promete. Há muitos pregadores que prometem em suas falas, em seus discursos, sobre a tal restituição em dobro. Vocês já devem ter ouvido sobre isso. Existem até hinos sobre restituição. Você acha que Deus é obrigado a devolver tudo que nós perdemos em dobro? É um perigo afirmar isso, porque você põe em xeque o caráter divino. Na verdade, Deus fez isso com Jó, mas não significa que ele terá que fazer com você e comigo. Vamos lá. Por acaso Deus devolveu em dobro o que o apóstolo João perdeu? O que o apóstolo Paulo perdeu? Estou falando de bens. E Estevão, ainda jovem, foi simplesmente martirizado porque cria em Cristo. Deus não tem obrigação de devolver nada. Ele é dono de tudo. Mas Deus sempre vai nos dar o necessário para superarmos as difíceis situações da vida. O sofrimento de Jó não tinha como objetivo uma disciplina a ele. Eu já ouvi muita gente que diz que Jó sofreu porque ele tinha medo. Medo do quê? Deus não disse nada que ele tinha medo. Deus disse que ele era bom e honesto. Deus disse que ele temia a Deus. Ele sofreu porque temia a Deus? Porque tinha medo? Não. Ele procurava não fazer nada de errado. Então, o sofrimento de Jó não tinha a disciplina como objetivo. Mas o objetivo, a razão, era defendê-lo e mostrar ao mundo um homem exemplar, que sofreu duramente, sem merecer, sem entender as razões, porque Jó não entendia. Hoje nós temos o livro diante dos nossos olhos, mas ele não. Ele não sabia porque estava passando por tudo aquilo. Os seus amigos diziam: Jó, você pecou, você cometeu coisas graves. E ele tinha que lutar com aquilo. Mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele se manteve firme. Eu fico pasmo de uma ideia que é disseminada na igreja e que se torna uma crença. Como pode ser disseminada a crença que um cristão, tá? Que um cristão, sem nenhum compromisso com as exigências de Cristo e do seu evangelho, ao entrar em uma tal campanha da vitória, irá receber a tal restituição em dobro de tudo que perdeu? Vocês já viram esse tipo de campanha? Isso existe aos montes. É a campanha da vitória. Tudo é vitória. E cantam um hino de vitórias. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você chore. Não é a vontade de Deus. Ah, se nós pudéssemos trazer Jó para dar o seu testemunho. Me desculpem, mas isso é uma falta de conhecimento bíblico e até de conversão. Qual eram as características de Jó? Dinheiro? Não. Ele era bom e honesto. Há muitas pessoas que têm dinheiro e não são bons e não são honestos. Há muita gente pobre que não são boas e não são honestas. Ele era bom, ele era honesto, ele temia Deus e procurava não fazer nada de errado. Infelizmente, estamos cercados por pessoas que pensam que amam a Deus, mas o que eles amam são a si próprios. Eles não se converteram. E até mesmo aqueles que pregam essas mensagens positivistas também não se converteram. E se um dia foram convertidos, se afastaram. Eu quero terminar lendo as palavras de Jó, no versículo 25 do capítulo 19, para mostrar a vocês que este homem se manteve firme. Ele viveu para glorificar a Deus. Ele enfrentou tempos terríveis, mas não desanimou. Ele disse, vamos ler, pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Eu sei que o meu defensor vive, o meu redentor vive, o meu salvador vive, o meu protetor vive. E no fim, quando tudo isso acabar, ele virá me defender aqui na terra. Você percebe a mente desse homem? Você percebe como ele ama a Deus? Você percebe que ele está sintonizado com Deus? Ele percebe que Deus está defendendo a sua integridade? Ele está lutando contra forças que estão tentando derrubar a sua vida moral, a sua espiritualidade. E se eles conseguirem fazer desabar a sua espiritualidade, a sua vida moral, o psicológico, o financeiro, então tudo isso iria abater sua vida e ele iria acabar se suicidando. Gente, você pode estar sofrendo agora psicologicamente. Ai, eu tenho medo de morrer. O medo está tomando conta de você. Financeiramente, eu não estou ganhando com o que eu ganhava. Você tem que lidar com isso. É difícil. Nós temos visto o aumento de agressividade dentro das casas. O número de casos de homens agredindo mulheres tem aumentado em razão desse afastamento social, dessa quarentena, dessa prisão familiar. Socialmente, já sofreu, e você também está sofrendo. Você não sente falta dos seus amigos? Sente. Você não sente falta de estar na igreja? No salão, eu digo. No prédio, eu sinto. Todos nós sofremos fisicamente. Todos nós ficamos doentes, vez ou outra. Alguns de modo mais grave, outros menos. E quem está por trás de tudo isso? Deus está. Ele permite. E se nós tivermos bons olhos e um coração voltado para Ele, nós vamos amá-lo. E vamos declarar sempre como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. E Ele defenderá minha vida. Quando Deus permite que coisas ruins aconteçam a mim, a você, é porque Ele tem propósitos eternos. Ele quer abrir os nossos olhos. que nós aprendamos, que nós enxerguemos o que Ele quer nos mostrar. Nós cristãos vamos aprender isso por meio da palavra de Deus, não é cantando, é aprendendo, é por meio da Bíblia. Sejamos humildes e voltemos à palavra de Deus. Respeitemos a palavra de Deus. Vamos guardá-la no coração e vamos procurar andar na presença de Deus, nos esforçando para não fazermos nada de errado. Deixe o futuro nas mãos do Senhor. Não fique pensando que Ele vai fazer o que a sua cabeça quer. Ele vai fazer o melhor, o que Ele já planejou. Confie. Isso será muito bom. E tudo vai passar. E tudo ficará bem. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela oportunidade que tivemos de celebrarmos o teu nome através desta meditação, destes minutos que passamos lendo e refletindo no que tu dizes no teu livro sagrado. Abençoa estas famílias, abençoe cada vida que participou deste momento. Que eles possam ser fortes, corajosos, firmes, confiantes em ti. Que não lhes falte a graça e a presença do teu Espírito Santo para falar ao coração. E que Deus possa dar sustento. E que nós possamos encontrar no Senhor toda a força que precisamos. Em nome de Jesus.